Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Olá, um ótimo dia para você que está sintonizado por aqui. Começa agora mais uma edição do programa Em Pauta, um bate-papo sobre tudo que interessa para você que é do Paraná. Eu sou Juliana Sartori, hoje conto com os trabalhos técnicos do Marquinho Souto, produção da Amanda Yargas e transmissão ao vivo pela Ciclano. O mês de novembro ganhou a cor azul como forma de lembrar das necessidades dos cuidados com a saúde do homem. No programa Em Pauta, o bate-papo de hoje é sobre como o comportamento típico do homem brasileiro, do paranaense em geral, pode ser, mais do que uma questão cultural, um grande fator de risco para a saúde. Quem nos ajuda hoje nessa reflexão é o professor Júlio César Luckmann. Ele é neurocientista, psicopedagogo, especialista em educação e também em emoção. Olá, então, professor, seja muito bem-vindo aqui ao programa Em Pauta.
Super, Juliana, bom dia. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite.
A gente que agradece aí a sua presença, professor. Como é que você pode me ajudar, então, a entender essa questão, né? Novembro Azul, saúde do homem, quando a gente toca nesse tema, qual que é a primeira coisa que vem em mente, né? Como que o homem brasileiro vive, se ele sabe cuidar da própria saúde ou não?
O homem é um bichinho à parte, sabe? A gente tem que estudar ele de uma maneira individual, assim, porque se a gente for observar toda a parte de cultural nossa, né? A gente vai ver, principalmente as gerações aí que passam dos 40 anos, como eu, vem de um tempo em que o homem foi criado para ser muito autossustentável, autossuficiente e assim por diante, e às vezes a gente acha que não precisa de ajuda. E isso é um complicador muito constante assim, na saúde, porque essa coisa de eu vou resolver tudo sozinho, eu vou fazer tudo sozinho e tal, às vezes faz com que a gente pense que pedir ajuda pode ser algum tipo de fraqueza ou coisa do gênero, e na verdade não é assim, né? A gente tem que pedir ajuda no primeiro sinal que apareceu, um sinal vermelho, a gente tem que correr. Hoje não existe mais aquela coisa que existia antigamente de não ter mais o recurso, né? Eu me lembro, eu sou de Santa Catarina, moro aqui, sou paranaense de coração, mas eu lembro do interior, as pessoas falavam assim, se precisar de um recurso, tem que ir lá para Curitiba, é uma coisa longe e tal. Hoje não, hoje nós temos medicina especializada em qualquer cidade. A minha cidade, lá de onde eu venho, tem 3 mil habitantes e nós temos um médico lá. Então, não existe mais essa desculpa do recurso. Eu acho que hoje falta exatamente essa coisa do comportamento nosso de fazer uma constante e contínua observação da nossa saúde. E existem elementos do nosso dia a dia que a gente não percebe que fazem parte da nossa saúde. A gente estava falando agora há pouco da questão da água, por exemplo, né? Uma coisa tão simples, se você for pensar, chega a ser quase ridículo, né? Tem água em tudo que é lugar, mas a gente acaba não usando esse recurso porque não sabe que ele tem um benefício. Às vezes a gente não usa porque não sente falta daquilo. E aí, quando falta, você já está num déficit muito grande. Então, eu diria assim que essa coisa do comportamento masculino, principalmente o homem, porque a mulher ela aceita muito mais ajuda, né? O homem ele precisa começar a trabalhar mais essa questão de observou um sinal que deve ser importante e procurar ajuda. Eu trabalho hoje com a parte de inteligência emocional e todos os dramas emocionais. E assim, quando você recebe um homem no consultório, que é uma parcela muito pequena, 89% dos meus pacientes hoje são mulheres. E você recebe o homem e diz, olha, preciso que você vá também num psiquiatra, eu preciso que você vá também num psicólogo. É quase como se você estivesse batendo no cara, né? Como se fosse uma agressão isso. E é um absurdo isso, porque a medicina, de uma forma geral, deveria ser 90% preventiva e apenas 10% corretiva. E hoje é exatamente o contrário, né?
Sim, você falou que hoje temos recursos, né? Ou seja, a gente melhorou, né? O sistema de saúde melhorou em atendimento, avanço tecnológico, né? Tanta coisa aconteceu nos últimos 10 anos, né? Se a gente for pensar, mas o comportamento ainda não segue essa mesma linha, né?
O ser humano, de uma forma geral, ele não existe essa coisa assim da linha de tempo para você não mudar. Eu tenho uma aluna na graduação, a dona Maria, pode ser até que esteja escutando, gente, ela tem 83 anos. E nos últimos 2 anos que ela passou a fazer um trabalho de orientação emocional, ela sempre costuma dizer para a gente que esses últimos 2 anos foram mais libertadores do ponto de vista emocional para a vida dela do que os 80 anos que vieram antes, né? Então não existe esse limite. No entanto, existe uma crença geral de que conforme a gente vai ficando um pouco mais velho, vai tendo um pouco mais de experiência, as coisas vão sendo mais difíceis de serem mudadas. Isso, na verdade, é mais um sistema de crença do que um embasamento teórico, neurológico, neurocientífico, coisa do gênero. É verdade que, conforme o tempo vai passando, leva-se mais tempo para a gente conseguir mudar? Sim, com toda certeza. Está aí a andragogia para mostrar para a gente que o ensino de crianças e o ensino de pessoas já com uma certa idade tem realmente algumas questões pedagógicas diferentes. Mas isso não inviabiliza e não impossibilita de maneira nenhuma mudar esses padrões. É que a gente precisa realmente atacar um pouco mais essa questão daquilo que está instalado no país enquanto cultura, de que quanto mais velha a pessoa, mais difícil de mudar. Isso é mais uma questão cultural. E eu acho que aí os meios de comunicação entram muito forte nessa questão. Fazer isso que a gente está fazendo agora, né? Dá um puxão de orelha, sim, aquele choque de realidade. Vai lá e faz logo de uma vez, melhora essa tua condição. Eu acho que é um caminho bem interessante e a gente tem ganhado muito nesse sentido, acredito, né?
Certo. Vamos tentar traçar um perfil desse homem comum. Como que ele é, o que que ele faz, os principais hábitos, aquele mais comum mesmo, mais corriqueiro.
As coisas mais comuns que tem a ver com, eu vou falar assim, não só do 40 anos mais, sim, mas a questão do novembro azul a gente puxa muito hoje para a saúde de uma forma geral do homem, né? O homem, de uma forma geral, ele é muito mais descuidado do que as mulheres. A gente não tem tanto aquela coisa assim de olhar para a beleza, cuidar do corpo. Então, essa cultura muito instalada de não ter o cuidado também faz com que a gente não seja muito sensível para algumas coisas. Você vai ver, por exemplo, que é comum nos discursos de família, nos discursos diários, assim, né? Que se a mulher precisar se arrumar para uma festa, ela demora X tempo. O homem toma um banho, penteou o cabelo e tal. Mas isso, às vezes, beira o desleixo também. E esse desleixo é que é bem complicado para o homem, né? Quando você fala, por exemplo, que para você evitar o câncer de próstata, você precisa fazer algumas coisas muito simples no seu dia a dia, como cuidar da alimentação, por exemplo, tem homem que diz, não, isso é besteira, eu não vou cuidar, e se estourar depois lá na frente é que eu vou cuidar. E isso é desleixo, porque hoje a gente já sabe que a questão genética, ela interfere sim em muita coisa, mas hoje a gente tem uma estatística que apenas 4% dos tipos de câncer e das patologias, de uma forma geral, elas têm fundo genético. Os outros 96% são epigenético. Para quem não está acostumado com o termo, a epigenética é a expressão de um determinado gene ou então a criação de uma condição ambiental que vai desenvolver aquela patologia.
Ou seja, o que a gente faz ao longo dos anos com o nosso corpo, com a nossa vida, com a nossa mente, é isso?
Basicamente. Uhum. E só que quando a gente é novinho, até os nossos 28, 29 anos, nós temos reservas para quase tudo. Uhum. Reserva hormonal, reserva mineral, reserva de tudo. Então, o nosso corpo está numa ascendente, num processo ascendente. E é nesse momento que a gente deveria olhar para as nossas reservas. Porque elas vão fazer falta quando? Quando você entrar na curva de estabilização hormonal, que é ali perto dos 30, aos 35 essa curva já começa a se tornar descendente e aos 40 nós estamos no precipício. Isso não significa que a gente vá ter nenhum tipo de problema de saúde só porque está com 40 anos. Mas as nossas reservas elas já estão muito mais baixas. E tem coisas que você não tem mais como fazer reserva. Uhum. Você deveria ter feito a preservação lá atrás. Então eu diria assim que hoje o perfil masculino, ele deveria, né, num processo de educação escolar, familiar, já começar a trabalhar essa coisa da reserva corporal muito antes, lá quando a gente é criança. O Brasil ainda não tem muito essa cultura, por exemplo, de guardar o dinheiro, mas hoje já está muito mais comum você falar para um adolescente, para um jovem, olha, guarde seu dinheiro, sim, que vai fazer falta lá na frente. Isso está muito mais instalado do que cuidar da saúde, do que fazer as nossas reservas de saúde. Então, eu diria assim que o perfil nosso, em relação a essa parte cultural do desleixo masculino com a saúde, a gente precisa mudar. Isso é premente, isso é urgente. A gente tem que começar a trabalhar com as crianças lá na base. Eu vou te dar um exemplo bem simples, mas para você ter uma ideia de quanto isso é significativo. Se você hoje sentasse numa mesa de café e alguém puxasse um cigarro de maconha, você teria ali com certeza alguém fazendo uma censura. Uhum. Olha, isso aqui não pode, chama a polícia, aquela coisa e tal. Mas se o cara pegar ali aquele saleiro ou pegar o açucareiro e colocar 5 colheres de café de açúcar no seu café, ninguém vai falar nada. E o açúcar é tão danoso para a gente quanto quimicamente às vezes a pessoa está se drogando. Uhum. Aliás, afeta o mesmo centro de comando lá no cérebro, que é o nosso centro dopamínico. Então, essa cultura de começar a cuidar do açúcar agora para não fazer problema lá na frente, para você não ter problema no pâncreas, você começar a cuidar do sal, são coisas simples.
Sim, são coisas pegou muito leve, simples. Né? A gente está falando do cafezinho. Mas pois tem hábitos, né, que são muito comuns, né? O homem meia-idade, churrasquinho no final de semana, né? Cerveja 2, 3, 4 vezes por semana para relaxar, né? Isso é comum.
Sim.
Quais hábitos que são bem nocivos e muito comuns, assim, no nosso dia a dia?
Eu destacaria para você duas coisas, assim, que eu vejo com grande facilidade na nossa cultura hoje, que afetam demais a saúde do homem. A primeira questão é que a gente sempre ouve essa coisa do cano de escape, né? Ah, eu estou estressado, eu estou nervoso, preciso ter um cano de escape. Essa ideia do cano de escape, ela é uma ideia muito equivocada, por quê? Porque quando você começa a trabalhar a questão emocional das pessoas, elas vão entender, por exemplo, que você não precisa ter cano de escape nenhum se você não passar por aquele drama emocional. Então, existe uma... A gente usa muito na administração isso, o chamado ofurô empresarial. O ofurô é aquela banheira japonesa que se põe água quente e tal, né? A ideia do ofurô surgiu assim. Olha, o pessoal está muito estressado na empresa, vamos criar um ofurô para o pessoal relaxar. Só que com o passar do tempo, você vai trabalhando a inteligência emocional, essa educação emocional, o ofurô ele deixa de ser necessário, porque a pessoa passa a trabalhar isso de uma maneira muito mais intensa. Então, eu diria assim, a primeira grande questão é a gente procurar nesses canos de escape a bebida, o fumo e assim por diante. A segunda questão tem muito a ver com aquela coisa do dia do lixo, né? Culturalmente a gente ouve assim, a pessoa se cuidou na segunda, na terça, na quarta e tal, aí lá no sábado ele mete o pé na jaca. Esses excessos, eles são muito danosos para o corpo. As pessoas ainda não entenderam que quando você vai curtir uma cerveja, curtir um vinho, significa tomar pouco e ter grande prazer com aquilo. Hoje, o que está instalado na ideia, e os homens são mais do que as mulheres nesse sentido, eles são mais excesso do que as mulheres, é o cara simplesmente acabar com o estoque de cerveja que ele tem na geladeira. Isso é interpretado como curtir. E quando você vai ver o dano que isso causa para a pessoa, um porre nessas circunstâncias, para você ter uma ideia, chega a levar 400 mil neurônios. Eu não sei você, mas eu quero chegar aos meus 100 anos conversando, lustro e tal. Hoje você vê pessoas aí com 40 anos, com 50 anos, tendo problema de foco, problema de memória, problema de atenção, que são coisas que você não vai conseguir ter um retorno, mesmo com terapias ultra desenvolvidas, porque você gastou isso lá atrás, né?
Sim, também fica evidente, né, professor, essa questão do desleixo com a saúde de uma forma geral, não só do homem, mas da população em geral, até fica evidenciado com a questão do coronavírus, né? Se for pensar quem consegue sair, né, de uma doença crônica hoje, quase ninguém.
Né? É bem complicado. Hoje nós temos algumas estimativas muito interessantes em relação ao coronavírus, por exemplo, de baixa de vitamina D. Se você pegar os índices que foram avaliados no mundo, hoje existem 3 estudos bem legais, um italiano, um alemão e um chinês, que mostram que cerca de 92% das pessoas que padeceram, né, ou que chegaram a vias de falecimento, coisa do gênero, estavam com vitamina D e vitamina C baixos. E se você me perguntar como é que você vai produzir vitamina D, eu vou falar para você que é ridículo. É você precisa passar 10 minutos no sol ali fora, né? Então, são coisas muito simples, mas que a gente vai deixando para depois e acaba não fazendo nunca.
Verdade. Professor, vamos fazer nosso primeiro intervalo, a gente já volta a falar mais um pouquinho sobre os cuidados com a saúde integral do homem, aproveitando que estamos no Novembro Azul. Quem fica hoje aqui comigo no Em Pauta é o professor Júlio César Luckmann, neurocientista, psicopedagogo, especialista em educação e emoção. Intervalo rápido, a gente volta já.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.